Salve, salve, interiorzão desse meu Brasil! Eu sou o Marcelo Reck, redator da Mindset, e esse é o Reck Play. O episódio de hoje é puro desbravamento. É o primeiro papo com uma mulher e já aproveitei para fazer a conversa fora do universo das agências e produtoras. A entrevistada é a Paula Russo, sócia da IMA, uma escola de criatividade e negócios aqui de Ribeirão Preto. O papo, claro, passou pela criatividade e também por metodologias que ajudam na produtividade. E ainda, como tal, entender de negócios está ganhando cada vez mais importância na comunicação. Depois do episódio, dá uma conferida na proposta da IMA. Então já sabe, o REC é meu, o Play é seu. Paula, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Primeira vez que sai de agência, de produtora, de publicidade, mas a gente continua no universo da criatividade. Então, para começar, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente.
Legal. Primeiro, eu que agradeço por estar aqui e por confiar em alguém que não seja publicitário, né, pela primeira vez no seu programa. Dizer que eu acho muito legal o que você está fazendo, trazendo as pessoas, colocando as pessoas, né, num lugar de fala, assim, igual você falou anteriormente, não só para falar delas, mas para falar sobre mercado e realidade, né, do que a gente vive aqui, voltado para a criatividade. A minha trajetória com a criatividade, ela vem da minha formação, que é em arquitetura. Eu fiz São Carlos aqui, antes eu tinha morado em Lisboa, mas isso é uma outra história, então eu vim de fora. E foi interessante ver, né, analisar com olhos de fora uma realidade brasileira também, né, e conseguir adaptar algumas coisas aqui.
Mas você é de Ribeirão?
Eu nasci aqui, nasci em Ribeirão. E aí fui para Lisboa pequena, passei minha juventude lá, voltei, acabei não fazendo faculdade em Ribeirão, fiz em São Carlos. E aí não quis ser sugada para São Paulo quando me formei, meus amigos se formaram. E acabei vindo pro interior, vamos lá, me mantendo no interior, por conta, acho que, de uma qualidade de vida também, de eu ter um privilégio de poder escolher um caminho por mim. Então, a criatividade sempre esteve paralela à minha carreira, né? Então, arquitetura, design e tal, e eu comecei a me especializar cada vez mais em design e nos processos de design mesmo, né? Que são as ferramentas de design para desenvolver criatividade, processo criativo, projetos, etc. Comecei a estudar isso. E aí, em 2016, eu comprei a IMA, que é a nossa escola voltada para empreendimentos e negócios e marketing, né? E eu aplico aqui essas ferramentas de design em cursos, né, com dinâmicas, com sprints, voltadas até para empreendedores, para inovação, etc. Então, acho que minha trajetória está um pouco nessa e está continuando ainda.
Pegando justamente, né, o foco da escola, que são as metodologias que vêm do design tradicional. Como que essas metodologias de produtividade que vêm do design ajudam a aumentar a produtividade e trazer o cliente para dentro da empresa?
Quando a gente fala de design, né, explicar um pouquinho o que é design, porque essas palavras em inglês elas acabam afugentando um pouco as pessoas que não estejam muito habituadas a elas. Mas design nada mais é do que o ato de projetar, né, ou desenhar. Então, vamos supor, você vai fazer o design de uma cadeira, você obrigatoriamente tem que pensar em quem vai sentar nela. Então, o princípio fundamental do design, e até isso que o difere da arte, por exemplo, é que ele é focado em pessoas, ele tem um propósito, ele serve um propósito, e o propósito é servir ao ser humano, ao homem, né? E à mulher, enfim. Então, essas metodologias, né, que a gente tem várias ferramentas e tal, ela obrigatoriamente traz o cliente para dentro das empresas, porque as empresas, se elas se estruturam a partir dessas metodologias, elas obrigatoriamente colocam o cliente delas no centro. E colocar o cliente delas no centro é o quê? É trazer o cliente para dentro, é ouvir a dor dele, é saber cada vez mais sobre ele para poder sanar aquilo que ele precisa. E a partir do momento que você faz isso, você ouve o seu cliente, você entende ele a fundo, a sua produtividade aumenta rapidamente, ela escala, né? Porque você consegue oferecer a ele de uma maneira muito mais acertada aquilo que ele precisa. Então, acho que empresas, agências, todo mundo que trabalha com essas ferramentas, elas tendem a ter uma produtividade maior nesse sentido.
Quando a gente fala nessas metodologias, a gente fala também em metodologias ágeis, né? Como que as empresas de comunicação e anunciantes podem se aproveitar delas para melhorar a qualidade do resultado final do trabalho e da comunicação?
Bom, pegando o Scrum, né, que é uma metodologia que é ágil, né, ainda é muito utilizada, acho que está crescendo ainda aqui, apesar de não ser uma coisa nova e até alguns defenderem que ela está um pouco ultrapassada, que tem outras, mas sempre vai ter e elas acabam reinventando a mesma coisa, mas os princípios delas são muito eficazes, porque o Scrum, por exemplo, ele defende que você organize a entrega do seu trabalho por prioridades. Então, você sempre coloca a prioridade máxima do seu cliente primeiro e entrega aquilo primeiro. Então, a gente tem dois pontos positivos para, no mínimo, aí, que é, primeiro, para você entender, saber qual que é a prioridade máxima do seu cliente, você tem que entender ele a fundo, você tem que, de fato, saber o que é, né, para você poder entregar. E, a partir do momento que você vai eliminando prioridades, o cliente vai ficando satisfeito primeiro, cada vez mais cedo, e você vai tendo cada vez, entre aspas, menos trabalho no fim. Então, como que agências e até escritórios de arquitetura, de design e tal, eles se estruturam geralmente? Você faz o briefing, o famoso briefing com o cliente, você promete que daqui a 3 meses você vai entregar uma coisa maravilhosa, você trabalha, você tem que ter um planejamento muito longo e muito inchado do seu processo de trabalho, você perde energia quase que obrigatoriamente durante esses 3 meses, e aí corre o risco de você entregar alguma coisa para ele, que ele vai apontar algo que ele não gostou, que poderia ter sido modificado muito mais cedo, né, nesse caminho. Então, agências de comunicação, agências de publicidade, escritórios tal, que adotem essas metodologias, ainda que não absolutamente, mas que entendam isso como um DNA da empresa deles mesmo, entendam por que que isso é eficaz para o cliente e para eles, elas tendem a ter a satisfazer o cliente delas muito mais rapidamente, de uma forma muito mais eficaz, e também melhorar os processos internos e poupar energia e recursos, né, que é o que a gente também não tem a perder. Então, acho que tem tudo a ganhar aí com isso.
Então, aproveitando a deixa, né, cada vez mais se repete o mantra fazer mais com menos. E como é que se faz bastante com quase nada?
Bom, você quer saber da minha conta bancária ou de comunicação? Eu sou expert de fazer muito com quase nada. Mas eu acho que assim, a gente está numa época de um excesso de informação exacerbado. E inclusive excesso de técnicas, excesso de caminhos, excesso de tudo que você tem que ser, excesso de informação visual, né? Eu acho que fazer mais com menos é você ser objetivo de fato. É você entender qual que é seu propósito e principalmente a sua verdade e traçar um caminho mais, eu não digo curto, porque a gente também não pode ser simplista, né? Mas você, de fato, tentar chegar na essência das coisas, né? Então, se a gente está falando de entender o cliente novamente, é perder, entre aspas, investir mais tempo entendendo ele e menos tempo tentando ter aquela ideia genial ou trazendo grandes termos ou fazendo muito storytelling. Mas se isso não for eficaz, é sem firulas, né? É um prestar um serviço cada vez mais verdadeiro mesmo. Né? E se a gente está falando de comunicação, de agências e tal, é prestar esse serviço com mais depurado, né, para com o cliente e também para as pessoas que vão ver essa informação que você está produzindo, né, a partir desse cliente. Então, é ser mais objetivo mesmo e não se dispersar tanto. Tem uma questão aqui na escola que é assim, a gente tem um programa que chama Impacta, que ele é para o empreendedor, assim, a gente, rapidamente, né, a gente percebeu, óbvio, não fomos os únicos, que existem empreendedores por necessidade no Brasil, né, então você sai do grande mercado, está desempregado, tem 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas, enfim, e aí você vai abrir um negócio, não porque você às vezes quer, mas porque você precisa. E aí a gente percebia que essas pessoas que tinham essas empresas, que não faziam ideia do que fazer, vinham procurando o curso de marketing digital. Então, o cara, ele nem sabe qual que é o negócio dele, ele nem sabe qual que é a essência dele, a verdade dele. Então, ele busca menos embasamento e mais ferramentas. E muitas vezes, quando ele passa por o nosso programa, né, aqui é um caso, mas de embasamento, ele percebe que às vezes ele nem vai precisar das ferramentas, né? Então, essa coisa de entender a essência, entender o propósito, ela te libera de muita coisa, né? Às vezes você não precisa investir tanto em comprar equipamentos, em fazer coisas, porque você entende seu caminho e você consegue fazer outras coisas de forma mais simples, né? Então...
Cada vez mais se fala em entender de negócio, atuar como uma consultoria dentro do cliente. Nesse caso, a criatividade ela não perde espaço, na verdade ela ganha, né? De uma outra forma. O que, que seria esse entender de negócios e como que a criatividade fica mais forte nisso tudo?
Você tem que ser sempre criativo, é uma coisa que também me deixa um pouco agoniada, né? E essa questão que a gente está muito na inovação agora, né? Inovação virou a palavra de ordem, assim, de lei, e as pessoas entendem inovação como eu vou inventar um app, eu vou reinventar a roda, eu vou fazer uma coisa que nunca ninguém viu, vai ser lá em Marte, vai ser o máximo, aí, né? E eu entendo a inovação de uma forma assim, se você tem um cliente que tem uma estrutura que por algum motivo não está dando certo, ou que precisa ser melhorado, ou que precisa abrir um novo braço, e você de fato entende esse cliente e você consegue... seja através de ferramentas de design, né, ou de uma forma criativa, no termo de criar soluções. Você cria soluções que são pertinentes para ele, essa inovação, ela vem de uma forma que pode ser mudar o layout da sala, que pode ser, sei lá, às vezes a gente não precisa de um aplicativo, né, voltando à questão das ferramentas, assim. Então, a criatividade, ela passa muito por entender o cliente e oferecer a melhor coisa para ele naquele momento, de fato, aquilo que ele precisa, né? A sua criação é criar soluções que ele possa usar, né? E não reinventar a roda, muitas vezes.
Como se cria esse ambiente de inovação que não é só uma salinha descoladinha lá na empresa?
Que não precisa da mesa de sinuca, né? Muitas vezes e tal. É outra questão minha, gente. Eu sou meio crítica, assim, mas é porque eu acho, né, essa coisa das agências, essa coisa do grande gênio, então, do momento da inspiração, né, eu acho que ele, cara, se você é um gênio, puta, que da hora, né, eu acho que tira o chapéu pra você mesmo, e tem muita gente que não é meu caso, mas existe muita força no criar junto, né, então eu acho que, assim, a tentativa dessa salinha da criação, ela nada mais é do que colocar pessoas para pensar juntos. Só que aí que entram as ferramentas que eu defendo até e tal, você precisa ter método para isso. E é muito mais fácil você seguir metodologias, né, de cocriação, na verdade, mas com algum tipo de objetivo, do que a gente simplesmente sair da frente do nosso computador, entrar numa salinha que está pintada de alguma forma, tem puff no chão e tal, e lá a gente esperar o dia inteiro por uma grande inspiração. Então, colocar pessoas para trabalhar junto, né, extrair, e principalmente multidisciplinarmente, para a gente não ficar falando sempre com a gente mesmo, né? Porque se você coloca só publicitário, só arquiteto, só designer numa sala, você acaba meio se repetindo, né? Então, colocar pessoas de diferentes backgrounds, assim, juntas, com método, você consegue, de fato, trazer novas ideias, trazer inovações focadas, assim, de uma forma muito mais, na minha opinião, muito mais rica do que simplesmente esperar pela inspiração divina, assim.
Eu acho que é o Milor Fernandes que fala, acho que é ele, que a inspiração é a ferramenta do amador.
Eu concordo, assim, eu concordo. Eu acho que, claro, quem nunca, né, ganhou um Oscar tomando banho ou tendo aquelas, né? Você tem ideias geniais que você acha? Só que o fato de você ter a generosidade de colocar essas ideias à prova como uma forma não de ser a ideia absoluta, mas que ela possa se acoplar a outras e ficar melhor ainda, né? Eu acho que isso é genial, assim. Eu acho que é pra isso que a gente tá aqui nesse nosso ramo, né? De um médico talvez seja diferente, mas no nosso ramo que se esbarra, assim... Eu acho que é a forma de você, de fato, seguir construindo e seguir inovando, né? E voltando a dizer que a inovação, ela não é criada em portas fechadas, né? Ela serve um propósito, ela tem um objetivo. E se você tirar esse objetivo de vista, ela não serve para nada.
Quando a gente fala em inovação, a gente lembra muito de proatividade, né? E cada vez mais as empresas tiradoras de pedido, elas estão com os dias contados. Só que a proatividade, ela não é mais só suficiente. Como a gente ser inovador em comunicação sem se perder no ferramental das coisas?
Essa pergunta, ela é muito difícil, né? E eu acabo me repetindo, né? Porque Esses dias eu tava vendo uma propaganda do Bradesco Prime, que acho que eu até te falei sobre isso numa, né, numa ligação que a gente teve, que pra mim, Bradesco Prime, todos os Prime da vida, primeiro eles não são o meu métier, né, de banco, e pra mim eles eram sempre alguma coisa muito exclusiva, se passaram sempre, se venderam sempre como uma coisa muito exclusiva, né? E aí eu tava vendo essa propaganda que ela vai afunilando e ela fala do Bradesco Prime pra uma empreendedora, é, sabe, ela fala individualmente com essa pessoa, como se ela estivesse falando comigo, e eu por um instante pensei, nossa, eu posso ter Bradesco Prime. Então, na verdade, é, se a gente pega esses veículos de comunicação em massa, né, que tem muito dinheiro para estar no intervalo do Jornal Nacional, sei lá, nunca falaram comigo antes, o Bradesco Prime me fez acreditar por um breve momento, até eu lembrar que ele era o Bradesco Prime, que ele poderia ser para mim. Então, eu acho que nesse sentido, ele entende essa inovação na verdade, ele entende o mercado, ele entende como as pessoas estão, ele entende como a comunicação tem que ser, né? Nessa questão da individualização, eu bato muito nessa tecla, porque hoje cada um de nós tem um celular e eu só vejo o que eu quero, eu só ouço o que eu quero, eu posso estar numa sala cheia de pessoas e eu tô vendo outras coisas, né? Cada um é no seu mundinho, se a gente quiser. E ele entendeu isso, então eu achei que foi uma forma, assim, você tem que compreender com quem você tá falando, qual que é o seu meio de comunicação, e se a pessoa vai se conectar com aquilo. Você hoje, para ser inovador na comunicação, você tem que ser relevante, porque senão eu desligo meu celular, eu passo para a próxima, né, sei lá, para o próximo aplicativo, para a próxima rede social e tal. Então você tem que ser relevante rapidamente, né, para a pessoa. Então eu acho que a inovação, ela passa por entender de fato seu mercado e de fato seu cliente.
Gerente do Bradesco Prime, pode bater na porta aqui que tem uma cliente já impactada.
Patrocina nós, Bradesco.
Tu acabou de comentar, né, sobre entender o cliente, entender qual é a forma como ele se comporta. As empresas realmente conhecem a jornada de consumo dos seus consumidores? E por que é importante saber? E o mais importante, como fazer isso?
Nossa, eu queria muito saber essas respostas, porque eu seria cliente do Bradesco Prime, se eu soubesse. Mas eu acho que não. Eu acho que as empresas, elas não, ainda não... A gente estava falando do mercado local, né, Rec? Assim, então, pensando aqui, tá? Onde eu vivo, né? Se a gente for falar São Paulo, Nova York, com certeza a conversa seria diferente.
A ideia justamente é essa, falar sobre as empresas do interior e como a gente está se comportando nessa transformação.
Eu acho que as empresas ainda não entendem a jornada de consumo e o consumidor em si. Vou dar um exemplo. Esses dias eu amei um barraco no Pão de Açúcar aqui, porque, meu, tem coisa que é muito antiga, é muito anos 90 e não cola mais, não dá mais. Então você tá passando com o seu carrinho de compra e eu saio daqui 10 horas da noite, então já tô, né, muito cansada. E aí tem uns cartazes gigantescos com um valor falando que o produto está em promoção. E aí eu vou lá e pego esse produto, coloco no meu carrinho e tal, e chego na hora de pagar. É óbvio que em letras miúdas estava que se eu levasse acima de 10 unidades, aí eu teria, aí tem o aplicativo que você tem que entrar e se cadastrar, sabe? Coloca as informações claramente. Hoje o consumidor, né, ele não é mais enganado, ele não é mais iludido e principalmente ele tem muitas outras opções, não é só o Pão de Açúcar que existe. Então, assim, por esse motivo, eu penso que não, que ele não entende nada da minha jornada de consumo. Ele não entende que uma pessoa que está ali às 10 horas da noite, ela precisa comprar rapidamente, ela precisa ir embora, ela quer ter uma fluidez no caixa, ela não tem saco para isso mais, né? Então, eu acho que não. É, como fazer isso? Eu acho que você tem que perguntar, você tem que pesquisar, você tem que trazer eu, enquanto consumidora, para algum tipo de reunião do Pão de Açúcar, para algum tipo de sprint do Pão de Açúcar, ainda que seja... Ele tem um aplicativo, por exemplo, me faz perguntas, né? Perguntas pertinentes. Então, é simples, as pessoas, elas querem ser ouvidas, além do mais. E se você faz uma coisa dessa, você se aproxima do seu cliente de uma forma humanizada, né? Então, um caminho que eu sugiro é isso, é ouça de verdade, traga ele, pare de saber o que ele quer, ou achar que você sabe o que ele quer, sendo que as respostas, elas são muito mais rápidas e muito mais conclusivas se você trouxer ele para dentro.
Então, justamente a jornada de quem está consumindo às 10 da noite é muito diferente de quem está fazendo isso durante o dia.
É o ciclo de vida do cara, entendeu? Se eu tô lá 8 horas da manhã, linda, tomando meu café, acabei de tomar banho, tá tudo lindo, a minha vida ainda não tive nenhum pepino, nenhuma ligação da CPFL que liga 10 vezes por dia e tal, pode ser que eu tenha algum tipo de paciência, mas, meu, entenda que você fica até meia-noite e quem chega lá às 11 horas da noite numa terça-feira, talvez, né, esteja em outro momento.
Conhecer a jornada do cliente tem muito a ver com mudar o olhar do consumidor para pessoas, né? A consumidora das 10 da noite é diferente. As marcas ainda estão muito com uma visão do consumidor e pouco de pessoas?
É, a gente tem que ver quais marcas, né? Eu acho que as grandes marcas, esses dias, olha só como elas estão, algumas marcas estão com um olhar humano, que eu nem lembro que marca que era. Eu vi uma propaganda maravilhosa, assim, no YouTube, né? Que começa numa comunidade, acho que do Rio de Janeiro, e acompanha o dia de duas meninas que são do passinho, são do funk e tal, e mostra, enfim, a vida delas. E a propaganda inteira, acho que de uns 3 ou 4 minutos, vamos pôr entre aspas, vai, a realidade da comunidade, a vida dessas meninas, como elas movimentam pessoas e tal, e só no final aparece bem pequenininha a marca. Então, assim, você começar pelos seus porquês, né? Então, essa marca com certeza estava se colocando como alguém, né, que levanta bandeiras, que deixando pessoas e atitudes falarem por elas, né? E isso humaniza muito, isso aproxima muito quem compartilha um pouco dessa visão. Então, eu não sei se as marcas todas já estão fazendo isso. Acho que muitas estão entendendo isso, mas eu acho que o caminho para elas, seja grandes ou pequenas, é exatamente mostrar primeiro a que você veio e ser verdadeiro. Porque eu me lembro de uma campanha da Skol, que foi assim, que a Skol sempre foi mulher, bundão, peitão, verão, praia. E aí a gente passou essa fase um pouco, né, do começo dos anos 2000, assim, e de 2010 pra frente, graças a Deus, a gente começou a questionar algumas coisas, né, nesse sentido.
Nos anos 90 era muito aceitável isso, né?
E ninguém questionava, e nos anos 90 a gente tem que lembrar que a gente tava na sala com a nossa avó, com o nosso priminho, com a nossa bisavó, com o cachorro, assistindo Banheira do Gugu, sabe? Tipo, então era uma coisa que ou você aceitava ou você não aceitava, você não passava por isso, né? E a partir de 2010 a gente começou, de fato, a prestar atenção em outras coisas. E a escola, então, do nada, ela passou de bundão peitão para latinhas com a cor da pele das pessoas brasileiras, assim. Então era Skol Colors, alguma coisa assim. E aí ela fez uma propaganda que parecia uma propaganda, sei lá, da Natura ou da Benetton. E aí ninguém entendeu nada. E aí, obviamente, eu olho aquilo e falo, não, mano, você quer meu dinheiro. Você não tá se conectando com essas pessoas. Você tá pegando uma onda, uma bandeira, e tá tentando fazer com que as pessoas acreditem que você é assim agora, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu acho que, sem dúvidas, o caminho da conexão, novamente, da relevância, de você mostrar a sua verdade antes de mostrar o seu produto, é o caminho que vai significar sucesso ou fracasso daqui pra frente.
Cada vez mais as pessoas buscam conexões verdadeiras, né? Uma comunicação individualizada. Como pensar global e agir local? Que foi uma coisa que tu começou quando a gente estava, né, batendo um papo sobre as coisas e tu comentou isso daí.
Isso é um mantra que a gente tem aqui na empresa, aliás, e meu também, assim, né? Eu acho que o que acontece, vamos por lá fora, né? Ou simplesmente fora da nossa empresa, né? O que acontece fora da gente, mas pensando nessa questão do global, é sair de onde você está, sair do seu mercado e entender outros mercados, né? Eu tô lendo um livro, assim, que tá falando muito sobre síndrome de vira-lata, num nível nacional, na verdade, mas a gente pode trazer pra gente aqui. A gente se compara muito com São Paulo, né, Rec? A gente fica se colocando como inferior até. Eu sinto isso em muitas pessoas. Eu sinto isso aqui, então a gente às vezes oferece cursos que a pessoa fala, ai, não, mas não vou fazer em Ribeirão, não. Vou fazer lá em São Paulo, que é melhor e tal. É melhor o quê, né? Melhor por quê? Então a gente acaba não se questionando, né?
Tem o pedigree.
Existe isso. Existe um marketing muito grande, né? Então se você vai pensar, sei lá, Nova York fez isso no final da década de 70 com o cinema. Então, Nova York patrocinou muito o cinema e hoje em dia a gente vai pra Nova York, é uma cidade incrível e tal, porque todo mundo começou a ver. E, obviamente, São Paulo é um monstro, né? É um continente ali dentro dele mesmo e tal. Mas eu acho que o que acontece? Que a gente tem muitas essas cidades fora daqui, a gente estando no interior, numa cidade de 800 mil habitantes, acho que nem isso, né? A gente tem que saber o nosso tamanho, né? Se colocar no nosso lugar, num sentido que não é se acomodar e se conformar com isso, mas entender o nosso tamanho, e sim olhar lá para fora no sentido de trazer inspirações e referências. Mas aí a gente tem que entender como que uma coisa que a gente acha muito legal, como que ela vai se adequar ao nosso mercado, ao nosso cliente. Será que vai funcionar? Será que não vai? Então tem um exemplo muito assim que eu sempre fico pensando, que voltando a falar de Nova York, Nova York fez o High Line, né? Que é tinha a ferrovia, assim, de um trem de superfície, que cortava um bairro de uma forma horrorosa. E aí eles transformaram esse viaduto num parque incrível, que agora a especulação imobiliária explodiu e tal. E aqui em São Paulo a gente tem o Minhocão, que teoricamente acontece a mesma coisa. É um elevado que passa no meio dos prédios, é um horror e tal. Então, gente, já temos a solução, vamos fazer um parque. Acontece que em Nova York, essa discussão, e foi uma discussão que passou pela comunidade toda, durou 15 anos para entender qual produto serviria, como que seria esse planejamento, como então eles planejaram durante 15 anos para 20 anos para frente. Ou seja, a gente simplesmente pegar uma resposta, começar pelo fim, que eu acho que isso é uma tendência, é uma coisa que a gente faz muito, enquanto Brasil, assim, até, a gente pega a resposta pronta, e a gente tende a ser assim hoje em dia também, e quer levar para o Minhocão. Será que vai funcionar? Será que a gente perguntou para as pessoas que estão ao redor? Será que de fato a gente fez essa construção? Então, quando a gente fala de pensar global e agir local, não é simplesmente fazer uma réplica daquilo que se faz lá fora. É, de fato, olhar para o nosso mercado, para o nosso vizinho, para o nosso cliente, entender o que ele precisa e trazer inspirações e adaptá-las de forma que elas sejam realmente relevantes para onde a gente está.
Transformação digital. Mais do que uma palavra da moda, é uma questão de sobrevivência para as empresas, né? Acho que em todos os setores, não só na publicidade. Mas como então que agências, produtores, os anunciantes do interior, né, mais especificamente, estão acompanhando isso daí ou ainda está só no discurso? E como é que faz para não perder esse bonde que tem implicações muito maiores do que apenas fazer comunicação?
Eu acho também. Eu acho que assim, transformação digital é algo do qual a gente não vai escapar. E isso é frase feita, é clichê. Obviamente a gente já não está escapando, tanto é que a gente está dentro de um podcast, sei lá, né? A gente está usando essa tecnologia para chegar nas pessoas de uma outra forma, que até então a gente não conseguia. O que eu acho é que, igual a gente estava falando do ferramental, a transformação digital ela não pode ser apenas uma ferramenta, a utilização de ferramentas, né? Então, se você pega, por exemplo, inteligência artificial, se você pega o próprio Instagram, a inteligência artificial, o Instagram, ele tem que entender que existe um ser humano atrás que está recebendo aquela informação. Você não está falando de robô para robô, né? Você está falando com uma tecnologia que está atingindo uma pessoa ali de alguma forma e com algum propósito. Então, eu fui numa palestra da Fernanda, da Luísa, do Magazine Luísa, e foi muito engraçado, porque ela tem é Magalu, né, que Magalu. Chama? A Magalu. E olha o nível dessa mulher de genialidade, assim, porque ela foi uma das primeiras a inserir, né, inteligência artificial, vamos lá. E foi, claro, melhorando isso. Mas então ela passou na palestra uma gravação que a Magalu, ela entende, a Magazine Luiza entende o público que ela tem, que é, por exemplo, a minha avó. A minha avó tem o crediário dela, ela vai na loja e ela não tem aplicativo, ela não tem celular, ela não vai. Então a Magalu, ela liga na casa das pessoas, essas pessoas que ainda têm telefone fixo e tal. Então recebe uma ligação. E aí o que ela passou foi a Magalu falar alô, e a senhorinha que tava do outro lado, ela falou: Magalu, que saudade que eu tava de você, faz tempo que você não me liga. Então você imagina o nível de compreensão da pessoa que vai receber essa ligação e como essa robô conseguiu virar uma amiga dessa pessoa. É surreal ou não? Então assim, a gente não pode, eu acho, né, a transformação digital, ela acontece como uma forma de conectar pessoas, né? É o que a gente estava falando do Instagram, assim. Então, a gente estava, né, discutindo se Instagram é só uma, né, uma vitrine publicitária, onde as pessoas fazem propagandas ali de uma forma bizarra até, Mas ele também é uma ferramenta que reúne todos os olhos, todo mundo está no Instagram. Ele é altamente visual e impactante. E ele também conecta as pessoas de uma forma mais rápida do que qualquer outra ferramenta que a gente tenha hoje, né? Você esperar responder um chat, você esperar... Você tá ali com a pessoa do outro lado imediatamente e ele é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, utilizar essas ferramentas dessa forma, né, com estratégia, eu acho que é fundamental. Só que isso tem que estar, primeiro, dentro da cultura corporativa. Você tem que preparar os seus funcionários e preparar a sua empresa para essa transformação e entendê-la de ponta a ponta, né? Não é só inserir uma ferramenta ali e aí vamos ver o que isso dá. E segundo, que ela seja humanizada de todas as formas, que é entender que tem uma pessoa recebendo esse input, esse output, na verdade, né? Do outro lado e que vai te dar feedback, que é ser humano. Né, se a gente está usando para isso, principalmente em comunicação, em agências, etc. E que vão sugerir a seus clientes que utilizem, né, essas ferramentas também. Então, conscientizá-los desse processo humano é super, super importante, assim. E eu acho, assim, pensando também em como que o mercado vai evoluir, né? Então, eu tava estudando um pouquinho sobre essa coisa de economia compartilhada, né? Como que é o futuro dessa questão do uso versus a posse, né? Então, se a gente está falando de pessoas que estão fazendo campanhas, que estão abrindo novos braços para clientes, nas empresas dos clientes, é entender como esse mercado se comporta hoje, amanhã, daqui a 20 anos, né? Então, as pessoas estão parando de ter coisas, elas estão começando a dividir coisas, né? Dividir carros, dividir... Enfim, ter isso em mente, né? Esse grande potencial de como esse mercado está indo e utilizar essa tecnologia também como uma forma de prever que esse mercado vai para esse lugar, né? Entender as formas de consumo que estão mudando, né? O consumidor está mudando e as formas de consumo também.
Paula, qual é a tua dica? Abra a cabeça para isso, que pode ajudar todo o mercado de comunicação a transformar a cultura assim de dentro para fora.
Abra a cabeça que você não é o grande gênio, que essa questão da agência ser detentora de toda a criatividade, todo o conhecimento nela mesma, e que ela vai propor alguma coisa muito fantástica, fabulosa para o cara e surpreendê-lo, que isso precisa mudar. Né? Que a gente tem que ter uma generosidade primeiro de ter uma integração dentro da nossa empresa com a nossa equipe, que todo mundo tem um input muito rico para dar, se, né, com as metodologias certas e com as ferramentas certas, com o processo certo, e que o ouro está em com quem você está falando. Né? Então, abra sua cabeça para trazer essas pessoas para dentro da sua empresa, né? Pensar de fora para dentro, na verdade.
Que trabalho fora dos grandes centros estão chamando a tua atenção?
Eu fiquei pensando sobre essa sua pergunta, assim, e eu acho que coisas que chamam a minha atenção, voltando nessa questão de um pouco de economia compartilhada também, tem esses, né, esses aplicativos que você compartilha carros. Então, por exemplo, meu carro, eu não tenho mais carro, na verdade, né? Então, nem eu nem meu marido, a gente tem Uber, vendeu carro, saiu dessa vida. Então, a gente usa muito esses aplicativos como forma de mobilidade, enfim. Mas se eu tivesse carro, faz sentido ele ficar 6 horas por dia parado na frente do meu, né, do meu trabalho, enfim, ou ficar dentro da minha garagem e tal. Eu acho que isso não faz mais sentido, as coisas estão mudando e as pessoas não têm mais dinheiro, né? Como tinha antigamente. É diferente, né? A geração de riqueza e a detenção da riqueza, ela tá mudando. Então, isso com certeza tem aplicativos que estão chamando minha atenção para isso. Mas, mais que isso, eu acho que pensando na realidade do Brasil, assim, tem coisas muito massa que estão sendo feitas em termos de inclusão de pessoas. Então, se a gente pega, por exemplo, inclusão, proteção, estão chamando a nossa atenção para questões que a gente tem que encarar. Então, se a gente pega aplicativos voltados para as mulheres, por exemplo, desde Ubers, que, né, onde elas se sentem mais seguras, onde elas se inserem, se encaixam, até fintechs, tudo, né, voltado para a mulher nesse sentido, eu acho super legal. Tem trabalhos sendo feitos para empoderar e ajudar negros a empreenderem, então trazendo uma rede de investimentos, trazendo atenção e olhos para essas comunidades, assim, e para essas pessoas que têm muito menos privilégio no nosso país. E uma outra que chama, tem um nome bizarro, chama Maturi Jobs, eu achei até meio pornográfico assim, esse nome, mas que pega essa galera, mano, que aos 50 anos é demitido e não consegue mais trabalho nesse país, entendeu? Então, reúne esse potencial de gente que está no auge da sua experiência, porque hoje a gente tem uma síndrome de Zuckerberg, que cada vez mais novo, você detém tudo, você é inovador e você é CEO e tal, e eu acho isso balela, porque você precisa ter experiência de vida, maturidade. Então, você pega essas pessoas que estão no auge da sua produtividade e experiência, e a gente está jogando essa galera no lixo, sabe? Porque cada vez mais não, porque não dá pra pagar o salário, porque sei lá por quê. Então, esse aplicativo, especificamente, ele tenta reinserir essa galera acima dos 50 anos no mercado de trabalho, apresentando pra grandes empresas e tal. Então, acho que esse tipo de coisa, pensando em Brasil, né, entendendo a nossa realidade, são coisas louváveis que estão acontecendo aqui.
Legal demais conhecer essas coisas fora dos grandes centros, especialmente fora da publicidade, né? E o que dá para aproveitar dos grandes centros ou das grandes empresas e adaptar para os nossos mercados do interior?
Eu acho que tudo isso que a gente está falando, dessas formas de relação com seus clientes, os processos internos, então se a gente pega até grandes empresas, né, claro que empresas enormes são muito engessadas, mas também empresas enormes começaram pequenas e cresceram, né? Seguiram sistemas e métodos e tal. Então, eu acho que essas empresas que estão se reinventando, assim, né? E incorporando metodologias e sistemas dentro delas, são grandes cases e muitas vezes elas estão dispostas a te receber. Né? Então, se você se organiza, eu sou uma agência daqui, gostaria de ver uma agência grande, você consegue fazer isso, consegue estabelecer pontes, né? Para você entender dinâmicas e processos e tal, fazer um benchmarking aí e incorporar isso dentro da sua. Eu acho que sistema, organização e gestão de projetos de uma forma flexível, contemporânea, assim, é o que vai fazer as empresas daqui se diferenciarem e crescerem, sim.
E qual o trabalho que tu tem mais orgulho de ter feito, assim? Conta pra gente sobre o processo, como foi, que é diferente do teu processo porque não é de publicidade, né? É diferente do que a gente está habituado.
Não é. Assim, eu acho que com certeza é a IMA. Na verdade, é o núcleo aqui que a gente tem. Que, na verdade, ele é um trabalho em andamento. E eu acho que vai ser em constante andamento. Porque a gente tem que se adaptar sempre ao mercado, né? Mas ele passa pela criatividade. Porque aqui a gente acaba atraindo muitos publicitários. Muitas pessoas envolvidas com design, assim. Pelos cursos que a gente dá. Mas, na verdade, o nosso propósito maior, e é o que me orgulha nesse trabalho, é a gente conseguir oferecer formação de qualidade e não apenas através do ensino, mas através do encontro entre as pessoas, através do fomento àquilo que é produzido em Ribeirão Preto e região. Então, ter palco para designers, para publicitários, para criativos, para produtores locais, assim, e eles terem um espaço aqui dentro para mostrar seu trabalho, para trazer até workshops que sejam, mais palestras, participar de eventos e tal. Então, esse projeto de ser uma rótula na cidade onde os criativos ou as pessoas que trabalham com isso podem se encontrar e trocar, sem dúvidas é o que me dá mais orgulho, assim, e o que me motiva sempre a continuar o transformando e criando cada vez mais possibilidades dessa troca acontecer. Então, sem dúvidas, é aqui.
Você falou, né, de fomentar, trazer gente, e lá atrás você falou da síndrome da gente achar que os outros são melhores. Vocês desenvolveram, né, vocês foram um dos fomentadores do projeto da Place Branding aqui de Ribeirão Preto. Conta um pouquinho como foi isso, que eu acho que, assim, pode ser uma inspiração para todo mundo que está em outras cidades menores ou que não estão em grandes capitais.
Legal, legal. Assim, a gente estava passando por um momento em Ribeirão que estava bem desgastado por conta de questões políticas, né? Então a gente estava saindo daquela questão do Darcy Vera, Cevandija, não saímos ainda, mas estava nesse momento, assim. E com os meus estudos e os estudos do meu sócio, Augusto, né, que é especialista nessa área, assim, a gente resolveu que a gente ia começar a propor que Ribeirão tivesse uma identidade, então que nesse momento tão ruim surgisse algo que fizesse com que as pessoas se orgulhassem da cidade. Porque eu acredito, claro que Place Branding é um projeto gigantesco, né, que ele tem várias etapas e nem sempre ele começa pela marca, obviamente, mas a gente queria naquele momento que as pessoas começassem a pensar a cidade de uma outra forma, entender a sua essência, chegar na sua raiz mesmo, né, o que significa ser Ribeirão e tal. E aí a gente resolveu fazer isso de uma forma democrática, assim, que então a gente queria ouvir a população toda, abrir isso de uma forma, através de um concurso, né, gratuito, que as pessoas pudessem mandar seus trabalhos. Claro que tinha um formato, assim, uma forma, né, de fazer isso e tal, mas que as pessoas tivessem essa liberdade para falar o que eles achavam que a cidade, o que representava a cidade deles, né? E aí a gente teve esse concurso, chamou uma banca de jurados inicialmente, e na segunda etapa, uma banca de jurados mais técnica, né, e também de pessoas da cidade. E na segunda etapa a gente abriu para votação popular, assim, né, para as pessoas realmente se sentirem representadas por aquilo. E eu acredito sem dúvida que uma cidade que tem identidade é uma cidade onde as pessoas trabalham mais felizes e se engajam mais para manter essa cidade e fazer essa cidade crescer. E a ideia do concurso do Place Branding foi essa, assim. E o retorno foi muito legal. A gente teve muitas empresas grandes da cidade que apoiaram isso. A prefeitura foi uma fomentadora. O projeto ele ainda está em continuidade. A gente tem uma segunda etapa dele agora, que a gente vai continuar. Mas, assim, foi algo que a gente sentiu que a gente precisava fazer naquele momento, tinha um contexto, e foi algo que me deu muito prazer em fazer também, porque a gente obteve um feedback gigantesco, assim, muito maior do que o esperado.
E o que você faz fora da escola para alimentar a tua criatividade?
Eu nunca tô fora da escola, eu fico aqui eternamente. Não, mas quando eu tô... Ai, sei lá, para aumentar a criatividade, eu acho que é fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu faço profissionalmente, assim, né? Então é viajar, é estar com amigos, é ir para outros lugares diferentes, ler sobre coisas totalmente diferentes daquilo que eu leio sobre normalmente, sair do celular é uma coisa que eu faço muito, assim, e eu acho que dessa forma você vai traçando paralelos e enxergando soluções em outras propostas, assim, né? Então, outras coisas te dão soluções para aquilo que você está precisando. Então, eu acho que é isso. É viver fora das redes, assim, um pouco. Eu acho que estimula bastante.
E para fechar, Paula, desses anos todos, o que deu para vivenciar? E um aprendizado que pode ajudar quem está começando em qualquer carreira?
Legal. Eu acho mesmo que é você seguir a sua verdade. Porque, assim... É óbvio que a concorrência tá aí, é óbvio que você sai despreparado de qualquer, né, principalmente para quem tá começando ou recomeçando, ou mesmo você tem uma empresa e você precisa, né, dar um novo rumo, mudar e tal. Então eu acho que uma coisa que sempre dá o norte é você seguir conceitos que você tenha, né, verdades mesmo daquilo, independente do trabalho que você exerce, é trabalhar dentro daquilo que você acredita e ser transparente nisso e seguir isso, porque as pessoas elas vão se relacionar com isso, né? Elas vão se conectar com isso, assim. E sempre que eu tive que mudar alguns rumos da minha carreira, eu fui atrás de coisas nas quais eu acreditava, ainda que, né, não sei se eu vou ser próspera ou não, mas pelo menos é um caminho facilitado, né? E que gera bastante a empatia de outras pessoas, porque elas entendem que aquilo, você acredita naquilo mesmo, que você ama aquilo que você está fazendo mesmo, né? Então, para mim, é seguir a sua verdade, encontrar a sua verdade no meio disso tudo.
Paula, obrigado demais pelo papo, pelo teu tempo e valeu por dividir todo esse conhecimento com a gente.
Ah, espero que tenha sido proveitoso, ainda que tenha saído um pouco, né, em alguns momentos da publicidade em si. Mas foi um prazer e agradeço pela confiança de estar aqui me ouvindo falar, que eu tivesse alguma coisa para contribuir com o seu podcast, assim, foi um prazerzaço mesmo.
Obrigado, a ideia é sair um pouco é trazer coisa de fora para dentro da publicidade, valeu mesmo. Apito final, fim de jogo. Paula, obrigado mais uma vez por esse papo. Agradecimento a Totini Produções, que dá aquela salvada no áudio. E obrigado a você, que ouviu o episódio até o fim. Se gostou da conversa, dá um joinha. E também faz avaliação na plataforma em que está ouvindo, que isso ajuda na divulgação do podcast. Depois, compartilha no feed, manda o link pelo WhatsApp. Assim, você dá aquela força para a mensagem chegar mais longe e trazer mais gente para a conversa. Vamos discutir juntos a publicidade do interior e melhorar os trabalhos de todo mundo. Então, até o próximo Hack Play com mais um convidado. Aquele abraço, campeão!